ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
O tema que eu dei é de uma grande virada em sua vida. Uma virada, uma guinada em direção a Deus. Nada melhor. Sempre é tempo, sempre é hora de você começar algo grande na sua vida. Amém? Então, eu quero compartilhar com você, amém, saudações do Amazonas, Borba, aleluia. Eu vou ficar aqui, tá bom? Se eu ficar olhando aqui as mensagens, eu vou me perder um pouco, então peço perdão. Mas olha, vamos lá para a palavra do Senhor, que é o que importa nas nossas vidas, não é? Eu quero convidar você a ler o livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 6, palavra de Deus. Hebreus capítulo 6 fala algo muito importante, fala de seis rudimentos da fé em Cristo, seis bases, é o alicerce da fé de Cristo. Hebreus 6. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, ou deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento. E aí ele vai citar quais são os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Dentre esses rudimentos da fé, ou dentre esses ensinos elementares da doutrina de Cristo, o primeiro citado aqui é o arrependimento de obras mortas. E eu creio que isto é o grande marco que pode fazer uma diferença radical na sua vida, para você fazer uma guinada na direção de Deus e da bênção de Deus. Arrependimento de obras mortas. Ou arrependimento de más obras, de obras do mal. Tem uma frase que eu anotei aqui, shalom a todos vocês, irmãos. Tem uma frase aqui de um romancista inglês do século XIX, chamado Charles Kingsley. Ele diz assim, olha, se você quer ser infeliz, deve pensar em si mesmo, no que você deseja, no que você gosta, em qual respeito que os outros devem lhe dar. E então, para você nada será puro. Você estragará tudo que tocar. Você fará pecado e miséria com tudo que Deus lhe enviar. Você pode ser tão desgraçado quanto escolher. Por que eu coloquei essa frase aqui? Esse modo de viver com o ego, pensando em você, no que você pode receber, no que fizeram contra você, no que você... esse modo de viver, ele fica impregnado em nós. A gente cresce com alguns padrões, a gente se desenvolve com alguns padrões na nossa vida. E dentro disso estão as obras mortas, estão as obras que não edificam. Obras mortas são atitudes que conduzem à morte. E não é morte física apenas, é morte emocional, é morte espiritual. E a gente traz marcas que ficam impregnadas nessa maneira de pensar, de agir, de ver as situações, de ver as pessoas. Eu sempre falo que nós temos que aprender a... É porque todo dia você vai ter pelo menos uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia entrega para Deus. E a boa notícia, desfruta. Todo dia você tem um leão para matar. Então a gente tem que aprender a olhar as coisas boas que Deus nos dá. Veja bem, a palavra diz assim, olha, eu vou ler aqui, só para você ter a referência, eu vou ler Romanos 6, do 16 ao 18. Diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou servo do pecado para a morte, ou servo da obediência para a justiça, ou para a justificação. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de justiça a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nós éramos servos, escravos do pecado. Nós pecávamos por ação, por omissão, por pensamento, por gestos. Nós pecávamos até sem saber que era pecado. Nós não sabíamos exatamente o que agrada e o que desagrada a Deus. Nós fazíamos o que todo mundo faz. E a palavra fala que aquele que obedece o pecado é escravo do pecado. Sem saber até, muitas vezes. Mas ele fala, graças a Deus que nós fomos libertos dessa forma de pecado, né, que nós tínhamos, e nós agora obedecemos de coração à doutrina de Deus. Então agora nós somos servos ou escravos da justiça, da justificação de Deus. E ele continua, porque o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós estávamos sob o domínio do pecado, sem o Espírito Santo, nós praticávamos obras que conduzem à morte. Destruição do ego, destruição da própria saúde, destruição de relacionamentos, perda da esperança, perda da alegria. Causamos marcas profundas em outras pessoas e também fomos machucados por outras pessoas. Obras que conduzem à morte por causa do pecado. E olha, muitas vezes esses comportamentos, geralmente eles vão se formando durante a nossa vida, não é? É desde a infância, da adolescência, as coisas que vão acontecendo vão marcando a nossa existência, vão marcando a nossa vida. Pensamentos, né? Isso tudo vai refletir depois em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes você é introspectivo, é fechado, muitas vezes você não tem alegria, muitas vezes a pessoa é arrogante ou violenta, porque é uma reação de tudo aquilo que ele foi acumulando durante a vida. Obras mortas, obras que conduzem à morte. Percebe? Por que Deus fala sobre arrependimento de obras mortas? Isso tudo está impregnado no seu DNA, está impregnado na sua memória. Isso é um dos elementos da fé de Cristo, uma das coisas basilares da fé de Cristo, é o arrependimento das obras mortas. Aleluia! É bênção. Então, olha, é muita ingenuidade a gente pensar no pecado simplesmente como um ato isolado. Sabe, uma mentira, ou um roubo, ou uma desonestidade, ou uma coisa imoral pontual. Não. Pecado é tudo aquilo que fica aquém da perfeição. Tudo aquilo que fica abaixo da perfeição. Tudo aquilo que não atinge a expectativa que Deus tem para nós. Tem uma tradução bem simplista de pecado, que é pecado é errar o alvo. E o alvo é aquilo que Deus determina. Então, pecado pode ser a rejeição de Deus. É estar abaixo da perfeição que Deus preparou para nós. E muitas vezes, como eu disse, o pecado é por desconhecimento, até por ignorância. Amém? Então, pecado é ser distorcido. Não é simplesmente praticar um ato mau. É ter uma relação distorcida, é não ser íntegro, não ter integridade. Tudo isso são obras mortas, obras que conduzem à morte. Pecado traz confusão. E muitas vezes a gente fica tentando se convencer da nossa justiça. Tentar racionalizar. Não, mas eu faço algumas coisas religiosas, eu tenho algumas atitudes para tentar me convencer que eu tô fazendo o certo, que eu tô fazendo o bem. Mas a gente não tem paz interior. E não quer abrir mão da nossa posição para ler a Bíblia e saber o que, que Deus diz que é certo. A gente tem uma certa arrogância interna e continua apanhando da vida e continua sofrendo, continua fazendo os outros sofrerem, porque é que é seguir o nosso padrão, o nosso jeito. Porque eu sempre fui assim. Tem que se arrepender. A grande virada na sua vida é você se arrepender das obras mortas, da nossa vã maneira de viver. Se desarma, se entrega para Cristo. Fala assim: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. O Senhor sabe melhor do que eu. Precisa de humildade para isso. Amém? Por isso que Deus fala que Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Porque quando você é humilde, você fala a Deus: tá, não dá mais, eu, do meu jeito até hoje eu só sofri e fiz os outros sofrerem. Deixa eu tentar fazer do seu jeito agora, me ensina, Senhor. Eu quero me arrepender. Amém? Vamos lá. O único que pode nos convencer do pecado, do erro, é o Espírito Santo. Por isso que o início de tudo é: entrega a tua vida a Jesus Cristo. Recebe Jesus como teu Senhor, o Espírito Santo vai habitar na sua vida. Isso é um mistério, isso é um milagre. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Porque o padrão de Deus é muito diferente do padrão do mundo. Totalmente diferente, muitas vezes, não é? Não é porque todo mundo faz que alguma coisa é correta. Não é porque todo mundo faz que isso é correto aos olhos de Deus. Ah, então como é que eu vou saber como agir? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Essa palavra preciosa nos ensina o que é correto aos olhos do nosso Criador, nosso querido Deus. Por isso Jesus disse, lá em João 16, verso 8, Jesus disse a respeito do Espírito Santo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que vai ajudar o Alexandre a se arrepender de obras que conduzem à morte. Só eu e ele sabemos o que eu já fiz. E eu preciso me arrepender para uma grande virada na minha vida. Então, arrependimento é a palavra-chave. Arrependimento. Arrependimento é uma mudança de atitude. Arrependimento é uma mudança de atitude, de pensamento, que gera uma vida transformada. E essa vida transformada produz frutos. Produz frutos. Não é para menos que João Batista, quando veio pregando a vinda de Jesus Cristo, ele falava: arrependam-se e produzam frutos dignos do arrependimento. Quando você muda lá no interior, quando você se arrepende das obras mortas da sua vida que você fez, você começa a produzir frutos desse arrependimento. Você passa a ser uma outra pessoa. A gente vai falar sobre isso. É uma metamorfose, uma mudança de forma. Sobrenatural. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele foi muito transformado. Quem ele era e quem ele se tornou. E através dessa vida de Cristo, na vida dele, ele produziu obras dignas de arrependimento. Olha o que Paulo declarou quando ele esteve perante o rei Agripa. Estava perante o rei, estava preso, foi levado na presença do rei Agripa. E ele declara assim, eu vou ler Atos 26, 19 e 20. Atos 26, 19 e 20. E portanto, ó rei Agripa, eu não fui desobediente àquela visão do céu. Preguei primeiramente aos que estavam em Damasco, e depois em Jerusalém, e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que abandonassem os seus pecados e voltassem para Deus e provassem seu arrependimento com a prática de obras dignas. A gente prova o nosso arrependimento praticando obras dignas. É impossível você ter um novo nascimento, realmente nascer do Espírito, nascer com Jesus Cristo e continuar sendo agressivo, arrogante, não perdoando. Tem que arrepender-se das outras mortas e produzir frutos dignos desse arrependimento. Amém? Vamos ler também Atos 3,19. Veja, na primeira pregação em público, o apóstolo Pedro, olha o que ele declara, Atos 3,19. Essa é uma verdade tão inerente, tão profunda, tão enraizada na vida cristã, que é por isso que é chamado de um dos elementos da doutrina de Cristo. Paulo, perante o rei Agripa, falou sobre esse arrependimento de obras mortas. Pedro, a primeira vez que ele prega para uma multidão em público, ele fala desse arrependimento. Veja lá, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você quer ter tempos de refrigério pela presença de Jesus na sua vida? Tempos de alívio, tempos de paz? Arrependa-se e se converta dos maus caminhos. Eu fico assim, abismado com cristãos que continuam na prática do pecado. Misericórdia. E às vezes agem como se estivesse tudo bem, mas Jesus fala sobre o sepulcro caiado. Por fora é limpo, mas por dentro é uma podridão. Então, os elementos rudimentares da fé de Cristo, arrependimento de obras mortas, arrependimento, mudança de atitude e frutos dignos desse arrependimento. Isso pode acontecer a qualquer hora na sua vida, na minha, na nossa. Aleluia! Então, o que diz a palavra em Efésios 4:28? Eu vou ler Efésios 4:28. Eu já anotei as coisas para a gente ser mais efetivo. Efésios 4,28 diz assim: não deis lugar ao diabo. Ah, é possível dar lugar ao diabo. É possível dar lugar ao diabo. É possível permitir que o diabo haja na nossa vida. Ah, mas o diabo existe? O diabo existe. Não deis lugar ao diabo. Aquele que rouba, olha o fruto do arrependimento. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então aqui é um singelo exemplo de arrependimento de obras mortas e transformação, produzindo frutos. Né? Não dê mais lugar ao diabo, aquele que roubava não roube mais, trabalhe, para que tenha o que repartir com o necessitado. Imagina, aquele que antes tirava do necessitado, agora trabalha e reparte com o necessitado. Olha que vida. Olha que tempo de refrigério vem para essa vida aqui. Amém? Olha que tremendo. Um cristão é uma nova pessoa, é um novo nascimento, em que Cristo habita, o Espírito Santo. Né? E assim se torna uma nova criatura. É uma outra pessoa, é irreconhecível. Assim como alguém que é incorporado por um espírito imundo, por um demônio, ele fica uma outra pessoa, ou até alguém que tem um sério problema, um transtorno bipolar, ele age como se fosse uma outra pessoa, nesse caso. Assim, diz a palavra do Senhor, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Olha que milagre. Olha que mistério. E aí, para nos ajudar nessa mudança tão grande que vai acontecendo na nossa vida, o velho Alexandre, o novo Alexandre, né, que vai se renovando a cada dia, Jesus dá um conselho. Ele fala, crucifica o velho homem. Leva o seu velho homem para a cruz. Aí você pega a sua cruz e vem. Mas o velho Alexandre tem que estar na cruz. Amém? Com todas as suas obras mortas. Eu não quero trazer mais os meus traumas, os meus pensamentos. Olha, quantas vezes, um exemplo pessoal, nessa minha longa caminhada cristã, e eu já sou também pastor há muitos anos, já tive tantas tristezas, decepções, traições, que poderiam ter deixado meu coração tão amargo, tão machucado, se eu fosse levar isso adiante, que eu não desfrutaria, por exemplo, o momento tão lindo que eu tive agora, 2 dias atrás, no dia do meu aniversário, uma manifestação de amor tão grande da igreja, uma surpresa que fizeram, tanta gente, crianças, senhores, senhoras, uma noite fria, chuvosa, e aquela multidão ali para compartilhar o amor deles comigo. Imagina, isso é sobrenatural. Então aquele velho Alexandre que sofreu tudo aqui, está lá na cruz, mas esse novo Alexandre pode desfrutar dessas bondades de Deus. E as bondades de Deus vêm através de você, vêm através de mim. São os frutos dignos do arrependimento. Isso é lindo. Amém? Você entende? E aí Deus fala assim, olha, e não vos embriagueis com vinho, mas com vinho em que há devassidão, ou em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, nessa nova vida que nós temos, nós nos enchemos do Espírito Santo, da alegria do Espírito. Olha que vida abundante! É o refrigério de Cristo. Agora eu vou deixar um texto muito, muito pesado para quem não quer levar a sério. Uma vez eu até ouvi um pastor fazendo uma pregação e ele pulou esse texto, deliberadamente. Ele vinha lendo e pulou. Está em 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Deus não está preocupado em ser politicamente correto. Deus está preocupado em levar salvação para você e vida abundante para você. Por isso ele é honesto. Olha o que diz em 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Injustos são aquele que viola ou violou a justiça de Deus. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os impuros, ou devassos, ou fornicadores, ou um homem que prostitui o seu próprio corpo, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, tem uma interpretação que fala homossexual, tem outra que fala em coito anal, nem ladrões, nem avarentos. Avarento é alguém que é ansioso para ter mais, especialmente aquilo que não é seu. Nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis. Tais fostes alguns de vós, quando praticávamos essas obras mortas. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Fomos lavados, justificados, santificados pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo, para sermos cheios da plenitude de Deus. Mas enchei-vos do Espírito, ele fala. Aleluia! E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, diz Efésios 3,19. Isso, 3,19 de Efésios, isso é uma vida nova, isso é uma vida abundante. Essa é a nova vida, essa é a grande virada da nossa vida. É quando a gente pode acordar e falar bom dia, Espírito Santo. É quando a gente vê uma noite como hoje, aqui em Ubatuba, que está chovendo, chovendo sem parar já há 2 dias ou 3, né? E parece que vai por mais uma semana, pelo menos. E aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado pela chuva, obrigado pelo sol, obrigado pelo dia, obrigado pela vida. Obrigado pelas lutas. É a plenitude de Deus. Amém? Portanto, é o Espírito Santo que nos ajuda, meus irmãos, a produzir essas obras dignas de arrependimento, se nós deixarmos que Ele age em nossa vida e através da nossa vida. Efésios 3,20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente tudo, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. O poder dele opera em nós e através de nós e pode fazer infinitamente mais além do que tudo o que pedimos ou pensamos. Essa é a vida abundante que Deus tem para você. Essa é a grande virada. Ah, mas e tudo aquilo que eu fiz, que eu sofri, que eu era, que eu fui, que me fizeram? Isso tá, é o velho homem. Arrependa-se das obras mortas, as obras que produziram mal. Produza frutos dignos de arrependimento, com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Isso é lindo. E, no final, as nossas obras serão julgadas. Isso é importante também saber. Primeiro, quando ele fala, não vos enganeis, esses que praticam essas obras não herdarão o reino dos céus. Produza obras dignas do seu arrependimento. E agora ele fala que essas obras, esse nosso novo viver, vai ser julgado. Ah, é? Sim. Vejam. Apocalipse 20, 12, diz assim, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tem um Pai, tem um Criador, que tudo vê, tudo sabe, que está olhando para você. O que você tem feito na sua vida? Apocalipse 22, 12. Jesus disse, eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia. Salmo 62, 11 e 12. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Jesus disse que toda vez que nós dermos um copo de água, que seja a um pequenino, nós estamos dando a ele. Toda vez que você faz o bem a alguém, você está fazendo o bem a Deus, porque Deus ama a cada um, porque Deus criou a cada um. As nossas boas obras são tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. Amém? Nossa ação, nossa reação são as boas obras. Uma vida digna. Uma vida linda, uma vida santa. Portanto, nós devemos buscar a solução do nosso problema interior, nossos complexos, nossas culpas, buscar em Deus, pedir ajuda para o Espírito Santo. Pede aconselhamento para alguém que você confie, que seja um homem ou uma mulher de Deus. Peça perdão para o Espírito Santo e sabe o quê? Louva, congrega numa igreja, lê a palavra de Deus, ora, ora, ora. Isso tudo vai produzindo essa metamorfose, essa transformação santa. Deus está interessado que as nossas vidas sejam ricas, cheias de alegria, vidas criativas, vidas produtivas. Se creres, comerás o melhor dessa terra, diz a palavra do Senhor. Deus quer te dar uma vida abundante. Eu quero terminar citando algumas palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João. Ele disse assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Olha os frutos de arrependimento. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. A minha paz vos dou, Jesus falou. Se sabeis estas coisas, felizes sereis se as cumprires. Eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. São palavras do Senhor Jesus. Deus tem essa vida abundante para você e para mim. Jesus falou, o reino dos céus está dentro de você. O reino dos céus não vem com visível aparência, ele está dentro de você. Amém? Eu quero fazer uma oração agora com você. Eu queria sugerir uma oração de arrependimento. Só você pode se arrepender pelas coisas que você fez. Só você pode liberar perdão pelas coisas que fizeram a você. Entende? Tanto a coragem para se arrepender, como a força para liberar perdão, só com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo te ajuda nisso. Entrega a tua vida para Jesus e o Espírito Santo habita em você e vai te ajudar. Vamos fazer uma oração de arrependimento? Dar uma grande virada na sua vida? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco em concordância agora com cada um, Senhor, que está comigo aqui em concordância. Eu sei, Pai, que essa não é uma live comum, Pai. Nós estamos em sintonia, nós estamos em concordância e nós pedimos a Tua atuação viva, Senhor. Pai, o Senhor sonda os corações e as mentes. O Senhor veja agora, meu Pai, o que cada um está te entregando, do que cada um de nós tem que se arrepender agora. Entrega para Deus as obras mortas que você fez, as coisas erradas. Se arrependa. Pede perdão para Deus. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame o sangue de Cristo sobre cada vida agora. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. O Senhor te recebe limpo. O Senhor fala, vai, não peques mais. Produza frutos dignos do seu arrependimento. Eu peço a Deus que o Espírito Santo te ajude no seu dia a dia. Eu peço a Deus que Ele te dê hoje uma noite de paz. Que o Espírito Santo te avise a cada dia as coisas que têm que ser transformadas na sua vida. E que você leve bênção, que você seja a luz, que você leve a paz, que você seja sal da terra, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Até a próxima semana, se Deus permitir, que a paz do Senhor esteja com você aí no seu lar, na sua casa, em nome de Jesus. Shalom, povo de Deus. Deus te abençoe. Amém.